Em nome de Deus, declaro aberta a 11ª sessão ordinária, que se realiza hoje, no dia 25 do mês de abril de 2017. Solicito ao senhor vereador João Batista de Andrade que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tu és vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? A eterna mesmice, geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volta-se, resolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche ao lugar para e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa, seus maridos e louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas as sobrepujas. Enganosa e a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do futuro das suas mãos, e o público a louvarão as suas obras. Palavra do Senhor.
Passando ao expediente, vamos ouvir a leitura da sessão anterior.
Ata da 10ª sessão ordinária. Ata da 10ª sessão ordinária, realizada no dia 18 do mês de abril do ano de 2017, após o nascimento de Cristo, às 19h30, horário regimental, havendo quórum legal e contando com a presença dos senhores vereadores que assinaram o livro próprio de presença, a saber: Amarildo Pinto de Andrade, Genésio Norbiato, Jeverson José Rodrigues, João Batista de Andrade, José Lissotti, Oswaldo Norbiato e Patrícia Maria Derete Rodrigues, o senhor presidente da Câmara, Genival de Souza, declara em nome de Deus aberta a presente sessão. Em seguida foi feita a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada pelo nobre vereador Genival de Souza. Passando ao expediente, foi feita a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada pelos vereadores presentes, e as leituras das seguintes proposições. Projeto de Lei do Executivo número 002/2017, súmula, institui no município de Rio Bom o Programa Auxílio para o Transporte Escolar Universitário. Projeto de Lei do Executivo número 003/2017, súmula, dispõe sobre o uso da frota de veículos oficiais do município de Rio Bom e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo número 004/2017, súmula, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Indicação de número 042/2017, a qual sugere ao Poder Executivo que determine ao setor responsável as seguintes providências. Primeiro, efetuar a manutenção do canteiro da Avenida Apucarana em frente ao restaurante Tempero Mineiro. Segundo, efetuar a reconstrução do muro de alicerce da quadra de esportes do campo Amante Felipeto, de autoria do senhor vereador Oswaldo Norbiato. Passando ao uso da palavra, fizeram uso da mesma os senhores vereadores João, G. Everson, José Lissotti, Oswaldo, Amarildo, Patrícia, Genésio e Genival. Passando à ordem do dia. Posto em segunda discussão e votação o projeto do Executivo número 002/2017, o qual foi aprovado com 7 votos a favor. Posto em primeira discussão e votação o projeto de lei do Executivo número 003/2017, o qual também foi aprovado com 7 votos a favor. As indicações foram encaminhadas a quem de direito. Passando às explicações pessoais, fizeram uso da mesma os senhores vereador João Batista de Andrade e Oswaldo Norbiato. E não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente da Câmara, Genival de Souza, agradeceu a presença de todos e declara em nome de Deus a encerrada a presente sessão. E eu, Oswaldo Norbiato, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada. Edifício da Câmara Municipal de Rio Bom, aos 18 dias do mês de abril do ano de 2017. Genival de Souza, presidente, e Oswaldo Norbiato, primeiro secretário. Pronto, senhor presidente.
Há alguma objeção sobre a ata? Então, a ata está aprovada.
Farei a leitura das proposições. Súmula do projeto de lei de número 002/2017. Institui no município de Rio Bom o programa Auxílio para o Transporte Escolar Universitário. Súmula do projeto de lei de número 003/2017. Dispõe sobre o uso da frota de veículos oficiais do município de Rio Bom e da outras providências. Leitura do requerimento de número 006/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Rio Bom. Requerimento de número 006/2017. Considerando que o senhor Luciano César Ferreira, secretário municipal de saúde, não atendeu ao requerimento número 003/2017 do vereador para comparecer à sessão da Câmara Municipal para dar esclarecimentos das irregularidades funcionais de alguns funcionários que receberam salários indevidamente. Considerando que a convocação se deu conforme determina os artigos 205 e 206 e seus respectivos parágrafos do regimento interno da Câmara, eu, João Batista de Andrade, vereador com assento nessa Casa de Leis, requeiro a essa presidência que submeta ao plenário deste poder, para análise, o presente requerimento e, posteriormente, aprovação do mesmo, e que seja enviado o material anexo ao Ministério Público Estadual da Comarca de Marilândia do Sul para as providências cabíveis. Informo ainda que o referido material foi retirado do site de transparência do município e que dá indício de irregularidades. Os documentos são: Decreto número 21/2017, que dispõe sobre a nomeação de cargo em provimento de diretor da Unidade Básica de Saúde do senhor João Mendes Machado, datado no dia 6 de janeiro de 2017. Decreto número 24/2017, dispõe sobre a nomeação de cargo em provimento de diretora da Secretaria de Saúde, senhora Dulcinea de Lima Teixeira Menegasso, datado do dia 10 de janeiro de 2017. Cópia das páginas 9 e 14 da folha de pagamento do mês de janeiro de 2017, o qual comprovam o pagamento integral do salário de janeiro, quando deveria receber proporcional aos dias trabalhados, como comprovam os decretos ambos não tiveram seu trabalho iniciado no dia 2 de janeiro de 2017. Cópia da Lei 01/2013, que institui gratificação aos condutores do transporte especial nos serviços de saúde. Cópia da Portaria 66 de 2017, que dispõe sobre a transparência do funcionamento, ou melhor, da Portaria número 66/2017, que dispõe sobre transferência do funcionário Carlos Jacinto Domingues, ocupante do cargo de motorista, veículo leve, para, a partir de 2 de março de 2017, desempenhar suas funções junto à Secretaria Municipal de Saúde e, em consequência, conceder 100% de gratificação. F. Junta à página 4 da folha de pagamento de março de 2017, o qual comprova o pagamento de horas extras indevidas de 50% e 100% ao senhor Carlos Jacinto Domingos, já que recebe gratificação de 100% para fazer horário diferenciado conforme Lei 001/2013. E, por último, requer que apure sobre a funcionária Dulcinéia de Lima Teixeira Menegasso, ocupante do cargo de diretora da Secretaria Municipal de Saúde, o qual tem informação de a mesma trabalha somente 3 dias na semana e recebe seu salário sempre integral. Pede deferimento, Rio Bom, 24 de abril de 2017, João Batista de Andrade, vereador. Leitura da indicação de número 043/2017. O senhor vereador Gieverson José Rodrigues, infrafirmado, vem respeitosamente, na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao excelentíssimo prefeito municipal que determine ao setor responsável as seguintes providências. Primeiro, efetuar o desentupimento de um bueiro na estrada do bairro Lajadão, no trecho ao lado da fazenda do senhor Mirão, local onde as águas pluviais estão adentrando o leito da estrada. Segundo, dar continuidade à obra do poço artesiano do bairro Molina, pois agora, com a chegada do inverno, o funcionamento do poço para os moradores é de extrema necessidade. E, em terceiro, efetuar as seguintes melhorias no Lago Beija-Flor: corte de grama, iluminação e limpeza, visto que o mesmo se encontra em estado de abandono. Pede deferimento, sala das sessões, em 24/4/2017, vereador Gieverson José Rodrigues. Indicação de número 044/2017. O senhor vereador Genésio Norbiato, infrafirmado, vem respeitosamente, na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor responsável as seguintes providências. Primeiro, sinalizar com placas de advertência a existência de animais silvestres na PR-539, estrada que liga Rio Bom ao distrito de Santo Antônio, trecho Lago Beija-Flor, pois com a estrada em melhor condição, os veículos estão trafegando em maior velocidade. E com a instalação das placas, os motoristas estarão cientes e proporcionará mais segurança aos animais silvestres daquele local, evitando possíveis acidentes e ajudando a conservar a fauna silvestre. Em segundo, encaminhar um ofício reivindicando a Sanepar uma ajuda para que sejam efetuadas melhorias necessárias na estrada do senhor José Fávaro, pois essa estrada é muito mais usada por esta empresa. Inclusive, a referida estrada é conhecida como Estrada da Sanepar. Pede deferimento, sala das sessões, em 24/4/2017, Genésio Norbiato, vereador. Pronto, senhor presidente.
Passando ao uso da palavra. Eu só queria comentar um pequeno detalhezinho. Antes do uso da palavra do nosso nobre vereador Genésio, eu gostaria de dizer aos nobres vereadores que, naquele impassezinho aí, para evitar aquilo ali, eu designei a Simone, se vocês quiserem, ela vai passar de mesa em mesa a colher a assinatura de vocês. Porque assim evita aborrecimento de ambas as partes. E agora, passando ao uso da palavra ao nobre vereador Genésio Norbiato.
Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores. Boa noite a que estão presentes, inclusive a minha família também. Seja bem-vindo. Eu queria agradecer, presidente, que se resolveu esse impasse. E, como eu sou um cristão humano, peço desculpa ao nobre vereador Oswaldo Norbiato, que naquele momento a gente, eu na minha consciência, eu estava convicto que estava certo, pelo que o regimento interno informa para mim. Mas agradeço ao presidente que foi melhor para a casa e desculpa ao nobre vereador aí. E eu queria deixar um agradecimento aqui ao Odair, chefe de máquinas de obra, pelo andamento das coisas que vem fazendo no nosso município. Quem ganha é o povo. Vestiu a camisa, não do prefeito, mas vestiu a camisa do povo. E tudo que você pede está fazendo na medida possível. Sei que está difícil para ele, mas está fazendo. A estrada aqui de Rio Bom, aqui até na ponte, praticamente, acho que amanhã termina, se não terminou, mas já está ficando boa. E agradeço, tenho agradecido também ao prefeito de Apucarana, que começou a arrumar a estrada, que nem foi comprometido, agradecendo pessoalmente a ele, que talvez ele está escutando a rádio, que está ao vivo aí. Agradeço para ele que arrumando pelo menos tapa buraco aí para que fique melhor, até para o trânsito de festa aí. E eu queria falar das indicações, inclusive eu mesmo quase que acidentei ali por causa de velocidade, porque a estrada está boa e nós aproveita. Há muito tempo não tinha estrada daquele tipo. E quase que eu atropelei umas capivaras ali, e tem bastante capivara passando para lá e para cá. E não é só tão capivara, pelo menos a entrada ali é pessoal que está saindo também, carro. Coloca uma placa aí para uma velocidade e para ser respeitado. E falar da estrada do seu Zé Fava também, que é a estrada Sanepar, eu só pedi isso porque, acabando essas duas estradas, que é de Santo Antônio e a de Rio Bom, até na ponte, agora vai começar a fazer a estrada dos estados rurais. E como a Sanepar propôs um dia numa reunião aqui, aí alguns vereadores estavam presentes, que se fizesse a estrada, a Sanepar ajudaria a pagar a mão de obra. Então, nada justo que pede um documento que encaminha para a Sanepar e ajuda. Porque a estrada da Sanepar, o coitado homem do José Fava, ele precisou sair até da propriedade porque não tinha estrada, porque acontece o pior aí. E é um morador de lá do município nosso. Então, essa ajuda vai ser importante para a Sanepar e para a sua família do José Fava. Essa é a minha palavra, presidente.
Então, convocamos o nobre vereador Amarildo Pinto de Andrade a dar a sua palavra.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, senhores, senhoras, crianças aqui presentes. Quero começar pela escola ali mais uma vez. Hoje eu fui levar minha neta lá. O que acontece? Bem em frente ao portão da escola, tem a Sanepar, eu acho que fez arrumou um cano lá, e chegou a afundar. Está afundado, com o meio fio levantado, o meio fio levantou, bem aonde sai as crianças. E é criança pequenininha. Então, que ou a Sanepar, ou o secretário de obras, vê isso aí lá e dá uma arrumada para nós lá. Porque ali tem criança e criança tem que ser bem vista. E outra também, eu queria falar para o novo vereador João Andrade, que ele citou, que eu tinha cortado ele na reunião passada. Só que eu sigo, quando eu estou fazendo a presidência, eu estou seguindo o regimento da Câmara. Então, deu os 10 minutos, dou mais um minuto para encerrar a palavra. Se não encerrou, se eu presenciar mais uma vez a Câmara ou outras vezes, vai ser 10 minutos. Dou mais um minuto para encerrar. Se não encerrou, eu corto o microfone da rádio, o microfone daqui da Câmara. Então, senhor presidente, isso, o senhor não estava aqui, que o senhor fica ciente disso aí. Tá? Tá? Obrigado. Só isso, Bruno.
Então, convocamos agora o novo vereador Oswaldo Norbiato a dar a sua palavra.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite,
senhores vereadores. Pessoal presente.
Agora tá. Eu quero começar aqui as minhas palavras. Até eu ia fazer um comentário hoje sobre um assunto que está envolvendo aí o meu nome, o nome do vereador João, mas eu gosto de falar quando a pessoa está presente, para que a pessoa possa se defender se eu tiver equivocado. Então eu não vou fazer esse comentário hoje, na próxima reunião eu farei. E quero dizer também aos senhores vereadores, amanhã eu vou procurar ali a responsável pelo SENEI, que tem pessoas aqui em nosso município que tem criança pequena, trabalha de empregado, e não tem condições de pagar uma pessoa para cuidar do filho. Então, está procurando ali, parece que não está tendo vaga. Então, eu vou me informar amanhã, bem certinho, porque eu acho que as vagas ali devem ser distribuídas para as pessoas que trabalham. Tem mães que não trabalham, então elas podem cuidar do filho em casa. Então, eu quero também ir ali amanhã e trocar uma ideia com ela. Eu ia hoje, mas não deu certo. E quero deixar um alerta aqui também ao pessoal do hospital. Eu não sei se é coincidência, mas ontem eu cheguei em casa, era 00h30, quase uma hora. Tinha uma criança ali que estava ali durante o dia, consultou o médico, o doutor Ariel, pediu o exame do pulmão. E ficou das 2 horas até 6 horas para levar para Apucarana e não levaram. Aí foi lá em casa, eu peguei o carro e fui levar, passei no hospital. Tinha 2 carros, inclusive, encostados. Diz que estava esperando um motorista chegar de Arapongas. Eu acho que criança, quando é adulto, tudo bem. Adulto sabe onde está doendo, sabe o que está se passando. Mas uma criança, eu acho que chegou ali, tem que socorrer. Seja a hora que for, não tem que ficar esperando. E deixar um alerta também aqui, sobre foi muito criticado no mandato passado, pessoas, funcionários, usando o carro de prefeitura para ir na casa. E diz que iam se consertar, e não está consertando não, porque eu estou vendo o carro aí, pessoal carregando família, criança em casa, eu acho que é para isso. Inclusive um, eu falo e eu gosto de falar nome, o meu secretário de esporte, ele fica direto naquele palinho branco, para baixo e para cima, já encontrei ele várias vezes indo visitar a estrada, onde tem caminhões descascalhando, até isso não é o serviço dele, ele quer ir e vai com o carro dele. Se ele se desloca aqui para ir o carro lá na ponte, por exemplo, quando eu encontrei indo, isso tem despesa para a prefeitura. Esse carro tem despesa para andar. Então, o administrador, o bom administrador, ele tem que saber administrar o dinheiro público. Então, fica um alerta aqui para o chefe dele, que corte essas regalias, quer ir ver a estrada fora do serviço, vai com o carro dele. E sobre essa impasse do livro, eu acredito que não se resolveu ainda, porque eu acho que nós, as diferenças que a gente tem, eu com o João, com é, com qualquer um, que fique lá fora, se nós temos diferença um com o outro. Eu acho que nós fomos eleitos para defender o povo, então as encrencas nossas, fica para fora, fica na rua, entrou dentro da Câmara aqui, nós temos que ser os 9 para defender o povo, para trabalhar para o município. Isso que está havendo sobre o livro é um capricho, e eu já marquei até uma audiência amanhã, eu quero trazer papel na mão. Se a autoridade competente falar que eu tenho que levar o livro, cada um, o tela no carro, se falar leva no carro, eu vou levar. Que o livro que eu sei, ele compete ao primeiro secretário, no regimento interno, bem disso, e eu já me informei. O primeiro secretário faz a chamada do livro. Não está escrito lá que eu tenho que passar o livro, não levar na cadeira do cidadão, não. Isso aí eu vou me informar bem certinho, vou trazer até por escrito, senhor presidente, se for competência minha de eu ficar com o livro até o final, porque eu tenho que passar o livro aqui, eu tenho que passar o nome, passar para o senhor presidente, ver quem se inscreveu, então está ali. Agora, se outro também, se trouxer uma coisa escrita dizendo que eu tenho, porque o regimento interno não diz isso. Está bem claro, já tirei cópia do regimento interno. Então, agora, se eu for... Isso não me leva a dificuldade nenhuma. Eu posso levar o livro. Isso aí não tem problema. Eu quero evitar o transtorno de ficar passando aqui. O pessoal está ali, veio para assistir a reunião. Por que se pode passar, se 8 vereadores passam ali, assinam o livro na sala reservada ali? Eu acredito que todos nós podemos. O senhor presidente vai, os outros vereadores estão indo, então isso é capricho. Capricho, acho que aqui dentro não funciona. As divergências que se resolvem lá fora. Entrou da porta para dentro, vamos trabalhar para o povo, vamos ser iguais a todo mundo, que ninguém é mais que ninguém. O que eu tinha que falar, acho que é só isso. E o mais, muito obrigado, senhor presidente.
Ok. Então, convocamos agora o nobre vereador José Lissotti a dar a sua palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos companheiros da mesa. Boa noite aos pessoal presente. Boa noite aos ouvintes da rádio Rio Bom FM. Eu venho aqui, minhas palavras, senhor presidente, a questão está tratando para mim, tal, até dirigida ao seu secretário de Educação. A escola está sem internet desde dezembro. Então, providenciar, e pedir a ele que providencia a arrumar a internet na escola, em Santo Antônio Palmital, para melhorar a professora, precisar fazer pesquisa e ajuda no auxílio da educação na escola de Santo Antônio Palmital. Então, que o nosso secretário de Educação que providencia a instalação da voltar a internet na escola. E também agradecer que colocaram também lá o internet no posto de saúde de Santo Antônio. Né? Agora o posto de saúde tem internet, agradecer ao nosso secretário da saúde, né, que mandou instalar a internet no posto de Santo Antônio. E na reunião passada, o companheiro João Andrade questionou a questão do prefeito Enio tinha pagar seus próprios precatórios. Né, de fato, tem que pagar, eu acho que é pouca coisa, potencial de 4, 5 mil reais. Só que é difícil, porque o problema é o seguinte, é o irmão dele que vai ter que devolver mais de 80 mil reais em diárias. Saiu, não prestou conta, não foi, prestou conta, mas o tribunal não aceitou a prestação dele que não, e mandou de volta. Então, ele vai estar para estourar aí, mais de 80 mil reais vai ter que devolver. O tribunal recomenda devolver aos cofres do município. São essas as palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Ok. Então, agora convocamos o nobre vereador Jefferson a dar a sua palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres companheiros vereadores. Boa noite a todos os presentes. É um prazer e uma satisfação ter vocês aqui acompanhando os trabalhos dessa distinta Casa de Leis. Vou começar falando, agradecer ao secretário de Obras pelas estradas aí que estão sendo feitas, né? O povo está muito contente com as estradas, muito feliz, tem muita estrada a ser feita, como já disse aqui em reuniões passadas, que o povo tem cobrado em praticamente todos os bairros, tem muitas estradas em que se fazer. E o pessoal tem cobrado e eles merecem o respeito e a vontade de ser feita essas estradas para o pessoal aí da zona rural. Também quero, como eu disse a semana passada, apesar de estar sendo muito bem feitas essas estradas, a gente não precisa ser um topólogo ou um engenheiro para ver que tem algumas coisas que não estão certas. Que nessa estrada de Apucarana, ficou ótima. Passei aqui hoje, que eles estão terminando, ficou ótima. Mas quantas caixas d'água tirando a água vocês veem daqui até na ponte? Feita. Nenhuma eu vi. Lá onde era o antigo lixão, sempre que chove bastante, que desce a água do pasto ali do sítio do Manezinho, faz uma valeta no meio da estrada. E não é que tampou agora que vai aguentar ali uns 2, 3 meses que não vai ser feita de novo aquela valeta. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é criticar, mas é um planejamento estratégico. Se a gente sabe que ali vai dar um problema, a gente tem que fazer antes. Então, se tivesse condição de pôr uma anilha ali, naquele local, não vai mais abrir aquela valeta. Como ali já foi tampado, acho que umas 50 vezes que é a valeta, e sempre abre de novo. como, por exemplo, caixas também. Em todo lugar que não tem saída, não tem manilha, não tem saída de água, tem que ser feito as microbacias, que é chamado, né? Aquelas caixas de retenção de água. Porque se a água não tem para onde sair nas laterais, ela vai para onde? Para o centro da estrada, onde vai prejudicar de novo a estrada. Então, não estou criticando o trabalho dele, está muito bem feita a estrada, mas eles deviam, para aguentar mais o tempo de conservação da estrada, está fazendo essas obras nas margens da estrada, que daí dobra, até triplica o tempo para poder estar voltando a fazer manutenção nessas estradas. Outra coisa que eu queria dizer, que o pessoal tem me cobrado, até a vereadora Patrícia já fez indicação a respeito de quebra-mola, o vereador Amarildo, eu não sei se eles já tiveram resposta das indicações deles, porque o pessoal continua cobrando. Essa semana mesmo me cobraram quebra-mola na Henrique Miller aqui, da Ayrton Senna, e o povo continua cobrando. Então, o executivo, se puder dar resposta a essas... Eu nem fiz indicação, porque já foi feito pelos nobres vereadores. Então, que seja respondido, se há um prazo para que seja feito esses quebra-molas, se vai fazer, se não vai fazer, para a gente estar podendo falar para esse pessoal. Porque o pessoal cobra da gente, a gente não sabe o que dizer, porque já foi feita as indicações, já foi comentado, mas não sei se teve resposta. Outra coisa também, na estrada do Lajadão, ali descendo para baixo de onde é a entrada da Fazenda do Mirão, o famoso lambique ali, lá embaixo, tem um bueiro entupido, uma manilha entupida, que quando chove a água passa por cima da estrada e fica cheio de pedra e valeta e acaba prejudicando ali quando chove bastante. Então, podia mandar um pessoal lá para dar uma olhada, uma arrumada lá, desentupir aquela valeta, aquele bueiro, que já vai ajudar bastante. O pessoal do Molina também tem perguntado, né? Isso foi uma discussão aqui de 3 anos na Câmara, a respeito do poço. Já tem uma parte de canos aqui no pátio da Prefeitura, né, que veio ano passado. Tinha uma parte ainda do encanamento para ser trazido de Curitiba, mas que eu não sei se já foi trazido. E o pessoal tem cobrado que assim que possível seja feito essa obra lá, porque até a caixa, a proprietária do sítio lá onde tem a caixa, diz que a caixa está enferrujando tudo, nem sabe se vai poder usar a caixa do jeito que está lá. Porque desde a administração passada ficou para lá do poço, né, podia ter ligado até do poço, até na caixa, para a caixa ficar cheia, que assim ela não enferrujaria. Mas como deixaram o cano descoberto, o gado quebrou tudo o encanamento, não tem como nem ligar a água do poço até na caixa. Então, que, se possível, se não tem condição de já estar fazendo o encanamento das redes por enquanto, que resolva essa questão do poço até na caixa, que já fica a água lá, ou se, não sei se vai precisar fazer algum tratamento, algum tipo de coisa na caixa, porque diz que a caixa por dentro, por ser metal, está toda enferrujada. Também o pessoal que... Eu dificilmente eu vou lá no lago, mas muita gente que frequenta lá e gosta de estar o final de semana lá com a família, eles têm reclamado que lá está meio mal cuidado. Então, esse pessoal queria que melhorasse lá a iluminação, cortasse a grama, fizesse algumas melhorias. Pra, o pessoal está lá todo final de semana, estão usando, não sei quem que é o responsável de lá, se é o secretário de obras, se é o secretário, ou se é o pessoal que mora lá, eu não sei como funciona. Então, eles pedem que, diz que aqui no campo, né, foi feito um trabalho ali, ficou muito bem cuidado ali o espaço. Então, que fosse feito da mesma forma um cuidado lá no lago, beija-flor, cuidando, fazendo pintura daqueles quiosques de novo, reformando aqueles quiosques, cortando a grama. Pode arrumar aquele campo lá, pra, se alguém quiser usar, né, tentar dar uma melhorada. Então, várias coisas que pode ser feito que a população pede e que agrade a população, né, e o povo cada vez vai aprimorando mais. A respeito da saúde, como o vereador Oswaldo acabou de falar, não é criticar, né? Que às vezes está falando assim que o vereador está só criticando, né? Como no mandato passado tinha fama de ser o mais crítico. Mas é que o pessoal cobra da gente na rua. Do mesmo jeito que cobra de vocês, o pessoal vem até mim, e ainda tem alguns vereadores que moram na zona rural ou trabalham, às vezes, num serviço que não tem acesso à população, mas eu tenho bastante acesso à população, o povo tem cobrado bastante, reclamado bastante, né? Questão de, da saúde. Como precisa ver esses erros, né? Como o caso que o vereador Oswaldo disse, deixou mesmo essa criança sem ser levada, foi um erro. O erro de ter deixado uma pessoa lá esses dias em Arapongas foi um outro erro. Então, né, se, não sei se está faltando carro, que tem o carro que o seguro acho que ainda não deu outro, ou se a questão é falta de carro, se é falta de motorista, mas tem que estar vendo onde estão os erros e resolver esses erros para que o povo não pare de criticar, porque não é o vereador que é crítico, é o povo que procura o vereador, e o vereador tem que fazer o papel de ser crítico. Porque, às vezes, o povo fica com vergonha, até sem jeito de ir lá falar, reclamar de certas coisas, mas vem falar com a gente, e não é uma forma de criticar. A gente está do lado do povo. Eu, desde que eu fui eleito no mandato passado, nesse mandato, até uma pessoa perguntou esses dias, falou, ah, mas você não é do lado do prefeito? Eu falei, não, eu sou do lado do prefeito, mas não sou do lado do prefeito, eu sou do lado do povo. O que o povo achar que o prefeito está fazendo certo, estou junto com o povo. E o que o povo acha que não está certo, também, da mesma maneira, eu vou cobrar para que seja mudado. Eu sou vereador, fui eleito, como nós todos aqui fomos, para defender os direitos do povo, fiscalizar, que esse é o nosso papel, e legislar, aprovar as leis. Então, o que o povo pedir, sempre eu vou estar trazendo aqui à Câmara, vou estar passando para o Executivo, e esse é o nosso papel como vereador. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Ok. Então, convocamos agora o nobre vereador João Batista de Andrade a dar a sua palavra.
Boa noite, senhor vereadores. Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
E boa noite a todos presentes. Eu vi nos jornais essa semana a reunião da MUV, semana passada, e vi os prefeitos, todos eles animados, porque novamente o governo federal deverá liberar dinheiro para a construção de barracões, geração de parque industrial para gerar emprego. E os prefeitos ficaram todos animados e estão correndo comprar terreno para que essa aconteça nos seus municípios, diferente do nosso. O nosso já tem o terreno comprado, adquirido aqui na beira da pista, saída para Mariana do Sul. Basta que o prefeito tenha interesse, o nosso prefeito de Rio Bom, e corra atrás desse financiamento, faça projeto, já que nós não temos um projeto aqui para nós de geração de emprego. Não sei quem é o responsável agora, aqui ali na prefeitura. Então esperamos, já que com esse parque industrial, nosso Rio Bom volte novamente a crescer novamente, a se desenvolver em geração de renda e ali também em moradias. Não fica a moradia só em conversa, porque é fácil você falar que vai fazer um monte de casa, mas não ter projeto nem de barracões, nem de emprego, nem de casa. É muito bonito, estamos aqui com 3 projetos até agora em 4 meses e falando que está trabalhando para o povo do Rio Bom. Então, o nosso município dá para ver bem que nós estamos aí vivendo em duas situações. Uma das pessoas mais pobres, aqueles que mais precisam, e outra de uma pequena elite que elegeram esse prefeito e que agora eles não precisam de moradia, não precisam de emprego, eles não precisam nem da saúde do Rio Bom, porque eles pagam o plano de saúde. Então, nós estamos vivendo isso no nosso município. Nós vemos que não tem um empenho. Vou falar também de uma coisa que eu vi no jornal também, de uma licitação que um supermercado, uma empresa de Mandaguari, ganhou. Em torno de 30 e poucos mil reais, não vi bem, mas eu vou ver para a semana que vem, vou explicar certinho. São essas compras, aquisição para merenda escolar, das escolas em geral. E vi que foi um supermercado de Mandaguari. E eu falei, por que não ganhou um do Rio Bom, que sempre a preferência é para dentro do município? já que temos aí supermercados aqui de dentro. Falei, o que, que aconteceu? Aí fui ver o que aconteceu. As empresas do Rio Bom não tiveram interesse de participar, porque alguns foram na prefeitura e o prefeito, ao invés de receber eles, deixou lá a secretária dele, o Jair, e a Cassuína, que é a secretária, lá para receber. E daí esses mercados resolveram, por bem, como era uma quantia grande, e quando o comércio não confia na administração, na equipe, que eu já falei várias vezes, dessa equipe que já não deu certo no passado, e agora está aí novamente, então o nosso dinheiro acaba indo fora. Um dinheiro que podia ficar aqui dentro do Rio Bom, o comerciante que tanto paga o imposto, que na verdade, que gera a parte financeira do nosso município. Então, é muito, muito, a gente fica muito triste com isso. E também, não vou nem fazer a defesa para o meu amigo José Lissotti, eu nem sei, porque eu não sei aonde ele achou esse dinheiro que tem que se devolver no Rio Bom, que tem que devolver pelo prefeito, não sei em que lei, em que lugar que está escrito isso. E, agora, dinheiro sim, eu falo para ele, quando o seu, que é prefeito hoje, era fiscal, tem 1 milhão do lago, daquela represa que nem fizeram, o lago já existia. Eles fizeram uma barraquinha ali, e ali era 200 mil, e 100 foi desviado, não sei que maneira que foi feito, e nosso município tem que pagar 1 milhão daquele lago. Isso sim, o município tem que pagar mais de 1 milhão. E outra, também, até o vereador Genésio falou na reunião retrasada, não sei, no começo, que é mais 400 mil reais para a secretária que está junto com ele. Além da dele e a dela, que esse que está parcelado agora, que ele parcelou até esses 3 anos de mandato dele para pagar até 4 anos, até 2020. Então, esses sim são coisas que terão que ser devolvidas ao município. Isso não escapa. É uma pena que nosso município está passando esse momento agora e ter que escutar isso, que tem que devolver dinheiro. A prefeitura do Rio Bom foi entregue com superávit, com 360 mil em caixa. Então, é uma pena você passar um momento desse e ter que escutar coisas assim. Então, conversa fiada de moradia, conversa fiada que o município está desenvolvendo e nosso município está passando o que está passando. Eu não vou falar muito do prefeito, mas a gente vê que ele tem uma mesma linhagem do tio dele, a mesma equipe, que é o mesmo tesoureira, o Jair Derete ali, que era da agricultura, está lá de braço direito dele, Eduardinho, que era da saúde, e ele que também era o fiscal. Então tem a mesma linha do tio dele do mandato passado, que levou o nosso município no fundo do poço, e agora o comércio não acredita, vai fazer uma licitação lá, nem coloca lá porque já levaram o calote no passado. Como é que um comerciante vai vender 30 mil para a prefeitura e encontra as mesmas pessoas na frente que deram um prejuízo enorme para o nosso município, que nós vamos pagar até só o INSS até 2050. Outra coisa que eu quero falar também, hoje está tendo em Brasília é a marcha dos prefeitos e vereadores. Eu fui 2 vezes lá nos 2 últimos anos. É um momento muito importante que o prefeito e os vereadores vão atrás de recursos para os municípios. Os vereadores vão cobrar dos deputados que eles apoiaram, e o prefeito também. Na vez passada, na retrasada, conseguimos o asfalto aqui na rua João Paulo e na Mato Grosso, também com Mato Grosso. Também um ao outro, sabe que todo prefeito é uma continuação do que passou. Então deixamos aquele asfalto ali, não sei como que está ali parado, o dinheiro está na caixa, não sei o que está acontecendo, que as coisas não andam. E também, na passada agora, conseguimos, com o secretário da Saúde, conseguimos, o ministro da Saúde, conseguimos colocar 100 mil para o asilo. Então, são coisas que vão estar acontecendo agora, e também a gente fica contente que as coisas andem. Nós, na verdade, como o Gerson falou, nós trabalhamos para a população, nós somos eleitos pelo povo, nós estamos para defender o povo. Então, não tem como você ficar aqui escutando conversa fiada e falando em verdade. Nós temos que saber o que está falando primeiro e falar com decisão e com papel na mão. Então, minhas palavras são essas, senhor presidente. Muito obrigado. Viu?
Ok. Fazendo uso da palavra aí, eu, analisando as palavras do Amarildo Pinto de Andrade, eu agradeço a ele, porque tem que ser uma equipe de qualidade. Quando o presidente não está presente, nós temos um vice de capacidade para assumir o meu lugar. Então, ele está correto no entendimento dele, que exatamente o tempo que o vereador tem a falar. Agora, aí diz assim, por exemplo, se eu deixar um minutinho a mais, aí é uma questão do presidente. Cada presidente acha que tem que cumprir o regulamento, que isso é determinação. E a respeito do nosso impasse aí com o meu amigo Oswaldo e o Genésio Norbiato, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: não é função do presidente resolver problema de vocês particular. Só que eu tentei da maneira melhor possível para resolver esse problema. Porque uma vez que a gente analisa, queira ou não queira, vocês são uma família. E eu digo assim para vocês, não é função do presidente, mas eu digo uma coisa. Eu solicitei a Simone para evitar constrangimento entre um e outro, que eu achei que talvez pudesse resolver. Porque isso aqui é o seguinte, se for colocar o livro em cima de uma mesa ou de qualquer mesa, não vai resolver o problema, que eu já percebi que são problemas particulares. E não é minha função resolver isso. Mas é colocar a ordem na casa. Isso, toda vez que vocês pensarem nisso, analise que nós estamos numa casa de lei. Aí eu gostaria de que vocês moderassem a linguagem e falassem aquilo que é de interesse para cada um pessoal. E passando o uso da palavra, Genésio Norbiato está convocado a falar mais 5 minutos.
Eu tinha vários capítulos e artigos para se falar do regimento interno da Câmara. Mas eu vou citar só um, para que já foi envolvido meu nome, então eu tenho que esclarecer. Ó, seção 4, do primeiro secretário. Compete o primeiro secretário constatar a presença dos vereadores ao abrir a sessão. Eu não pedi nenhum vereador para fazer o que eu estou fazendo. Eu achei que é errado, então agradeço o senhor ter tomado essa posição. Então, vou repetir. Compete ao primeiro secretário constatar a presença dos vereadores ao abrir a sessão, que se é 7:30. Faça o que você quiser fazer. Confirmando com o livro da presença, que fica bem claro. Eu já fui muito humilhado aqui nessa Câmara, inclusive fazer votação contrária à oposição, porque cidadão de fora me obrigou a fazer isso. Aí eu perdi eu falei, vou exercer a minha função de vereador. Então, que fica bem claro isso. Anotando que compareceram aos que faltaram com causa justificativa ou não. Estamos entendidos? Aí. Eu tinha até alguns procedimentos a presidente, mas como o senhor já resolveu, eu não vou falar porque o senhor está exercendo a casa como deve ser feito. E isso é a minha explicação.
Entendi, mas aí quando o novo vereador começou a falar, eu não quis cortar a palavra dele, mas o senhor está certo. Agradeço. Passando à ordem do dia. Posto em terceira e última discussão e votação, o projeto de lei número 002/2017.
Institui no município de Rio Bom programa auxílio para o transporte escolar universitário.
Votação.
O projeto está em discussão. Então, vamos para a votação. O projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Então, o projeto está aprovado. Posto em segunda discussão e votação o projeto de lei número 003/2017.
Dispõe sobre o uso da frota de veículos oficiais do município de Rio Bom e da outras providências.
O projeto entra entra em discussão. Então, vamos fazer a votação. O projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. E os contrários, se levantem. Então, o projeto está aprovado. Posto em primeira e única discussão e votação. O requerimento número 006/2017. O requerimento está em discussão.
O que se foi dito? Eu acho o seguinte, cabe a cada vereador, eu vou ser contra esse requerimento, porque se eu tiver de responder e denunciar alguma coisa, eu vou diretamente, que nem eu fiz com o senhor Nadir Bonfá. Não pedi para nenhum vereador ir comigo. Fui lá, denunciei que ele pegar os maquinários com o prefeito sabendo, estocar a propriedade para ele plantar soja. E eu denunciei e caberia probabilidade administrativa. Então, aqui caberia ao vereador, novo vereador, que fosse direto. Eu acho que tem alguma coisa aqui que, no meu jeito de pensar, ele está faltando algum detalhe, já se corrigiu alguma coisa, e eu sou contra esse requerimento. Esse é meu jeito de pensar. Respeito à ideia de cada um.
Sou contra o requerimento também. Se alguém tiver de pagar, o erro vocês fizeram, vão ter que pagar. Não sei se tiver coisa errada no que estão fazendo ali, alguém vai ter que pagar. Então, eu acho que o problema deles lá, eu acho que sou contra esse requerimento também.
Eu só quero dizer que eu sou a favor, porque a função do vereador é fiscalizar. Se tiver certo, tudo certinho, parabéns. E se tiver errado, que se conserte o erro, como o vereador José Lissotti disse. Cada um responde por si. Então, eu sou a favor por isso. Se tiver certo, parabéns. Agora, se tiver errado, está a tempo de consertar. Por isso, eu sou a favor do requerimento.
O requerimento também tem coisa ali que eu não concordo com os dados ali, que nem o Genésio disse, que podia ir diretamente lá no Ministério Público e fazer a denúncia pessoalmente. Mas eu sou a favor pelo fato do seguinte, do que eu já disse aqui na reunião passada, pelo desrespeito que o Poder Executivo tem com essa Casa de Leis. Que na administração passada eu fiz vários requerimentos de convocação de secretários e não foram obedecidos. Nesse mandato, fiquei muito triste de não ter comparecido o secretário, porque isso aqui é uma casa de leis, é o poder legislativo do nosso município. Tem o regimento interno, onde deixa bem claro para convocar secretários e dirigentes de setores. Tem na lei orgânica do município também, como eu repito o que eu disse na semana passada. Todos nós fizemos um juramento lá no centro comunitário, diante de todo mundo, quando nós tomamos posse, que era cumprir as leis federais, estaduais e a lei orgânica do município. Então, deixando de cumprir com um ato da lei orgânica do nosso município e do regimento interno dessa Casa de Leis, está sendo uma lei descumprida. Se o secretário tivesse comparecido aqui e dado as informações cabíveis, eu seria completamente contra esse requerimento.
mas eu achei que ele deixou a desejar. Ele foi na rádio, inclusive eu acho que foi até uma coincidência, porque no momento que eu critiquei a questão da falta dele aqui, colocou ele falando, respondendo minha fala. Então, se ele tem o caminho da rádio para ele dar esclarecimento, por que que ele não tem o caminho da Câmara? Então, eu sou a favor por esse motivo, porque não é só nesse momento que qualquer vereador vai querer convocar um secretário para vir falar sobre qualquer questão. Isso é democracia. Ninguém não vai vir aqui para ser apedrejado, não vai vir aqui para ninguém bater nele, vai vir apenas um secretário, esse ou qualquer outro que seja convocado, para esclarecer informações devidas a essa Casa de Leis. Então, eu sou a favor por esse motivo. Não que eu esteja a favor do conteúdo do requerimento.
Então, eu fiz esse requerimento solicitando a presença do Luciano aqui, secretário de Saúde. E, na verdade, é o que o vereador Jefferson falou. Se ele tivesse vindo aqui e dado as explicações dele, não estaria acontecendo o que está acontecendo hoje. Nenhum de nós aqui, nenhum dos vereadores aqui, tem intenção de prejudicar ninguém. Eu nunca fiz isso que eu estou pedindo hoje, esse pedido de investigação. E qualquer um vê que está sendo prejudicado ali na saúde mesmo, tem a Dulcinea, que ela vem 3 vezes por semana ali só, e está recebendo salário integral de diretora ali. E agora está o Carlos Jacinto, que tem funcionários ali de 35 anos, recebe ali 1.800, R$2.000. E a folha dele, acho que atingiu R$3.000. Então, qualquer pessoa vê, está olho nu. Então, isso aí fica ruim para nós, que são vereadores, são procurados, a gente ficar inerte, não tomar decisão. Nós somos eleitos para isso, como repito o que o vereador fez aqui, não estou aqui para prejudicar ninguém, mas para que seja o que é certo, seja certo. Não seja. Eu vou citar um exemplo aqui, em Novo Itacolomi, o prefeito, hein, ele vai todo mês na Câmara Municipal para prestar conta, falar para os vereadores, eu não estou no campo, eu não coloquei nenhum funcionário no campo, mas estou roçando o campo, estou mantendo o campo, porque ainda estamos economizando, porque esse ano é um ano que todo mundo está sabendo que é um ano de crise e que vai faltar dinheiro ali na frente, ao contrário do que aconteceu no Rio Bom. Então, ele vai lá e explica, os vereadores estão entendendo, estão esperando ele, estão esperando já 100 dias para que ele contrate alguém para tomar conta do esporte lá e em outra secretaria. Então, ele está economizando, sabendo que lá na frente, quem vai pagar no final, aqui no Rio Bom, você sabe, vai ser o povo, que não vai ter saúde, que não vai ter, vai faltar dinheiro, não vai ter estrada, o prefeito está esbanjando e sabe que lá na frente quem vai pagar vai ser os contribuintes. Então, esse requerimento que eu fiz, eu espero que, se ele não veio esclarecer, eu espero que seja investigado e que depois eles respondam por isso.
Sobre esse requerimento, também eu quero dizer que eu também sou a favor, porque eu acho que o secretário, quando um vereador pede para vir dar explicação, ele tem que vir. Não importa, porque se ele está ali, está representando quem? O prefeito ali. Se o prefeito já consegue... Por que o secretário não vem? Se o prefeito tem ele, o responsável ali dentro de uma saúde, dentro de uma educação. Então, quando o João mencionou para ele vir aqui, até eu fiquei, eu acho que ele tinha que ter vindo aqui. Pelo menos, ele tinha determinado o que estava acontecendo e nós não estávamos aqui hoje, mandando o vereador João, mandando requerimento, tudo aí, e entrando em mais palavras sobre ele, sobre a saúde. Porque a situação da saúde é boa, mas só que tem bastante falha ali e tem que ser resolvida. Nós estamos aqui para resolver essas falhas. E essas falhas, quem traz para nós é o povo. Não é eu que estou falando, não é o vereador João, nem um vereador aqui de dentro, não. Quem está falando isso aí é a comunidade. Então, que seja o secretário seja, venha aqui, dá a explicação do que está acontecendo sobre os funcionários aí que, igual o João falou, 3 vezes por semana, trabalhou 20 dias, recebeu 30, o outro trabalhou 24, recebeu 30. Então, vamos trazer o secretário, sim, o secretário que vem aqui, dá a explicação para nós aqui, porque nós estamos aqui para receber a explicação dele, para nós levar até a comunidade. Só isso.
Requerimento em aprovação. Os favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se levantem.
Dois contra e 4 a favor.
Isto.
Então o senhor vai ter que seguir, presidente.
2 contra e 4 a favor?
Não, está certo.
Então são 4, né?
Vai ficar marcado os dois vereadores. Quando é marcado, a favor são 4. O requerimento é de 5 votos.
Sim, eu vou votar favorável devido ao conteúdo. Porque eu gosto de coisas que sejam realmente apuradas. Então, nesse caso aí, não é contrário a um, a outro. Essa é uma questão de apuração dos fatos. Então, o projeto está aprovado. Projeto não, o requerimento. É posto em primeira e única discussão e votação o requerimento número 006. Não, esse não já foi, né? Bom, as indicações serão encaminhadas a quem de direito for. Então, agora nós vamos passar ao uso das explicações pessoais. Então, vamos pela ordem. O segundo convocado foi Oswaldo Norbiato.
Eu quero... Espero que seja a última vez desse impasse, que já está... Sinceramente, eu já estou ficando com vergonha. Uma coisa tão simples, muito fácil de se responder. O vereador Gileso disse, compete ao primeiro secretário constatar a presença, confirmando com o livro de presença, anotando os que se compareceram. É o que eu estou fazendo. No regimento interno não diz lá, o vereador, o presidente da Câmara, leva na poltrona onde está sentado o vereador para ele assinar. Então, a partir da próxima reunião, eu acho que o livro de eu sou o primeiro secretário, isso compete a mim. O livro irá ficar lá na portaria, na sala da Simone. O livro vai ficar, o vereador que assinar, ele já passa ali, já assina. O meu problema não é coisa pessoal, o meu problema é eu quero amenizar o passo. A gente deve modernizar, a gente deve copiar as coisas boas. Deve modernizar. Para que ficar aqui passando um na frente do outro, sendo que passa lá na porta, o livro vai estar lá na porta. Se eu não for ficar lá, Simone... se propôs a ficar, então cada vereador que entra ali assina, papá, eu pego o livro, trago aqui, passo na folha e passo para o senhor presidente. Espero que fique resolvido isso, porque tanto faz, aqui não disse para mim levar lá, então o livro vai ficar lá, cada vereador que entra ali, ele assina ali e vai. Eu queria, senhor presidente, pedir a permissão dos senhores vereadores, eu queria fazer uma indicação aqui verbal, como eu disse, a gente deve copiar as coisas boas. Eu estive visitando as câmaras por aí, e as câmaras por aí, eles fazem a leitura da Bíblia, e a partir, depois que fazem a leitura da Bíblia, eles rezam a oração do Pai Nosso, que o Pai Nosso é uma oração universal. Eu queria que o senhor, como que comanda essa casa de lei, converse com cada vereador, se todo mundo estiver de acordo, eu faço essa sugestão. Se for acatado, eu ficaria agradecido se o senhor tomasse essa providência. E o mais é isso. Muito obrigado.
Ok. Então, agora, nas notas explicativas, o Amarildo Pinto de Andrade.
Aqui eu queria só cumprimentar que o Jeff falou sobre quebra-mola ali, que o executivo mandou mandou para nós a resposta, e ele falou que ia ver com o advogado como que ele poderia ser feito para fazer esses quebra-mola, conversar no Ministério Público, alguma coisa lá, coisa assim. Isso aí ele passou para mim, passou para a vereadora Patrícia, né? E sobre a... Você falou das caixas d'água na estrada ali que Rio Bom Pucarana, né? E eu vim de Marlândia ontem, você vê ali na descida dos Góis, as caixas, cada 15 metros, que as caixonas de água, para conter as águas. Em Itacolomi também, na estrada de Itacolomi, a mesma coisa. Só que o problema aqui no Rio Bom está sendo a cerca. Isso faz muito, beirando a estrada. Isso que acontece, que eu acho que tem que abrir. Tem muitos que não falam, não vou abrir, não. Então, mas eu acho que a consciência é do sitiante ali, para preservar a estrada. Tá? E o responsável do lago lá, eu procurei saber, é o secretário de esporte. E o secretário do Indústria e Comércio é o Renan, João, que você falou dos comércios aí, tá? Só isso.
Ok. Então, agora, as notas explicativas, vai falar o vereador José Lissotti.
O vereador João citou meu nome aí, disse que eu estou inventando conversa, né? Negócio de o ex-prefeito vai ter que devolver... O tribunal recomendou que devolvesse R$80 mil, mas não é conversa. Eu apresento, na próxima reunião, está ali, o tribunal recomendou que ele não justificou as viagens e recomendou devolver mais de R$80 mil aos cofres do município de Rio Bom. Só isso, senhor presidente.
Ok. Referente ao... Novamente esse livro aí, rapaz, eu digo assim... cabe ao presidente, em casos que não tem no regulamento dizer se é isso ou aquilo. Então, senhor Oswaldo Norbiato, até que o senhor me traga um parecer sobre esse livro, nós vamos continuar com a Simone passando nas mesas. Ok? E eu gostaria também, em nome da Benedita, que é no sábado, é a missa do município, em meu nome, em nome de vocês aí, ela mandou convidar todos para participarem, a missa às 7h30 da noite. E ela agradece a presença de cada um que comparecer lá. E a respeito da leitura da Bíblia, acompanhado de um pai nosso, eu, na minha opinião, eu sou favorável. Agora, se tiver alguém que é contrário, que se diga. Porque isso aí, acho que a palavra de Deus, ela é bem aceita, em qualquer lugar, em qualquer momento. E nós, quando começamos a fazer a nossa reunião aqui, o primeiro passo é nós começar com o pé direito. Por que não, em nome de Jesus Cristo, que deu a vida por nós aí? E eu agradeço a todos vocês que compareceram aí, e que retornem às suas casas com Deus no coração. E não havendo mais nada... a ser tratado, agradeço a presença de todos, né? E em nome de Deus está encerrada a sessão.